Acho que acabou agora os avisos. Vamos estudar a Bíblia. Um barulho chato aqui. Não sei o que é, mas está me incomodando. Vamos estudar a palavra de Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. José, um homem justo. Esse é o tema da nossa mensagem. José, um homem justo. Semana passada, nós falamos de Maria. Vimos como ela recebeu o chamado, a convocação do anjo. E hoje nós vamos ver o marido dela. Aquele que estava prometido de casamento, José. Um homem justo. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o 25. Estão comigo? Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus. José, conhecemos pouco dele a partir da Escritura, são poucas as palavras, mas você percebeu que justo é uma definição que aparece nessa leitura do texto. E essa nomenclatura de justo vai embasar o que nós vamos aprender de José nessa noite. Mas antes, uma coisa importante é preciso destacar a respeito do nascimento de Jesus Cristo e dessa ação do Espírito de tornar Maria grávida, uma ação sobrenatural. Por quê? Olha só comigo. Os gregos, que era a ideia dominante, era helenística, era grega, eles contavam histórias de que os deuses engravidavam mulheres humanas. Mitos aconteciam direto, era um modo de ensino na cultura grega. A ideia de deuses possuírem mulheres e engravidarem essas mulheres. Era muito comum esse tipo de mito. Por exemplo, o mito de Hércules, que é filho do deus Zeus e da humana Alquimena. Certo? Então Hércules é um semideus, porque ele é filho de Zeus e de Alquimena. Certo? Essa é uma coisa legal de perceber na história grega, esses mitos. No entanto, na concepção do Messias prometido a Israel, não há um paralelo com esses mitos. Por que não há um paralelo? Pois o nascimento virginal do Cristo é descrito pelos evangelhos como resultado de uma ação miraculosa do Espírito e não como fruto de uma relação amorosa. Esse é um detalhe muito importante que diferencia a ideia mítica desses filhos de divindade e do Cristo. Porque as descrições dos evangelhos, quando falam do nascimento virginal, quando falam que Maria ficou grávida, não tem nada a ver com esses mitos. Não existe uma conotação sexual na gravidez de Maria. Não é uma possessão de um deus, como nos mitos. Aqui, é uma ação miraculosa do Espírito. O Espírito de Deus vai até o ventre de Maria e faz com que ela fique grávida. Ele produz ali os genes necessários, né, do masculino, para que seja concebido um filho no ventre de Maria. Essa é uma ação miraculosa. Não tem uma conotação amorosa, não tem um romance, não tem uma história de sexualidade, não tem nada disso envolvido. Diferente de todos os mitos gregos. Por isso os evangelhos fazem questão de mostrar para nós que o nascimento de Jesus Cristo é uma ação do Espírito, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é uma ação miraculosa de uma moça que fica grávida sem nenhum tipo de questão amorosa. É uma questão miraculosa, um milagre do Espírito. Isso é muito importante de perceber, porque às vezes as pessoas confundem o nascimento de Jesus, Maria está grávida, Deus engravidou Maria. Não é isso que aconteceu, certo? Isso é muito importante você saber, para que a gente diferencie mitos de história factual. Isso é um fato. A Bíblia não está relatando um mito do nascimento de Jesus. Isso não é um mito, isso é um fato histórico real que aconteceu na história, uma ação de Deus ter deixado uma jovem grávida sem a questão amorosa envolvida. Dito isso, que é muito importante de ser dito, vamos então olhar a história de José. José é descrito na Escritura como alguém justo. E eu quero citar alguns dos pais da igreja, aqueles que escreveram logo depois dos apóstolos. Um deles, o de baixo primeiro, chamado João Crisóstomo. Olha o que ele diz de José. José foi um homem justo que sempre cumpriu a palavra de Deus, mesmo quando isso significava sacrificar os seus próprios desejos. Olha que legal isso. José é um homem justo porque ele decidiu obedecer a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, na mensagem de Deus, mesmo quando isso custava a ele os seus próprios desejos. Ou seja, abrir mão dos seus desejos, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Gregório Magno. José, o esposo de Maria, foi um homem justo e casto, que se consagrou ao serviço de Deus e à educação de Jesus Cristo. Essa ideia de castidade de José, nós vamos pegar no último tópico da nossa mensagem de hoje. Você vai entender essa questão de ele ser um homem íntegro nessa questão da sexualidade. Mas é importante perceber que todos, quando dizem ou falam de José, falam da sua justiça. Como nós podemos perceber a justiça de José no texto bíblico? E é isso que nós vamos fazer no texto de hoje. Vamos olhar como o texto nos descreve José como um homem justo. E a primeira característica que o texto nos apresenta é que José era um homem justo para com a lei de Deus. Olha só o texto bíblico. 19. José era um homem justo e não queria expor Maria, certo? Expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu-se separar-se dela secretamente. O que esse versículo nos ensina sobre a lei de Deus? Olha lá comigo. José e Maria tinham um compromisso de casamento. Este era considerado um contrato com peso de casamento. Ou seja, eles não eram casados, mas eles já eram considerados como casados. Eles tinham um compromisso de casamento. Isso já era algo como um casamento. Tanto que era necessário uma carta de divórcio para se separar. Ou seja, se José quisesse quebrar o contrato, ele teria que apresentar a carta de divórcio, obedecendo a lei de Moisés. Por que que ele está se separando dela? Ele teria que apresentar um motivo, uma justificativa, porque era considerado uma separação, era considerado um divórcio quebrar esse contrato. Ou então, se ele morre ou se ela morre, o cônjuge era considerado viúvo. Olha que interessante. O casamento ainda não havia sido consagrado, né, definitivamente selado, mas se morresse um cônjuge, alguém que estava com um contrato de casamento, era considerado viúvo. Então, esse estado de Maria e José era um estado de casamento certo, era um contrato de casamento certo. Como isso acontecia? Olha lá, na tradição judaica, o rito do casamento envolvia três etapas, três partes. A primeira delas era o compromisso. O compromisso começava com famílias. Famílias arranjavam casamentos. Então, a família de José, José por volta lá dos seus 20 anos, mais ou menos, se acredita. Alguns acreditam que José era um pouco mais velho, mas a maioria dos pesquisadores tendem a achar que José era um rapaz jovem, 20, 22 anos, por aí, que era a idade ideal para se casar. Os pais de José com os pais de Maria, mesmo antes aí da idade deles estarem prontos para o casamento, firmam um contrato. O meu filho vai casar com a sua filha, certo? Essa é a melhor maneira de fazer um casamento, né? Não é para deixar, entende? A gente que caiu numa bobeira de deixar os filhos escolherem, né? Pensa que é uma bobeira, não é uma bobeira? É os pais, que é muito mais inteligente, muito mais sábio, conhece a história, olha para o rapaz e fala, pô, esse cara não vale nada, né? É muito mais fácil você escolher. O mundo só vai para a depravação, percebeu? Aqui era muito melhor, né? Os pais escolhiam, né? Faziam um contrato, olha, vamos fazer um contrato, vai casar José com Maria, beleza. Ótimo. Na primeira fase do compromisso, tinha o encontro deles depois, que era o encontro de noivado. Nesse encontro de noivado, selava-se o contrato entre os dois. Os dois agora, eles falavam, eu quero isso. E aí duas testemunhas também, normalmente o casal aceitava esse casamento. E aí eles assinavam o contrato. Depende da região de Judá, da região de Israel, já se usava o anel como uma forma de representação do noivado. Essa ideia do anel, ela é romana. Os romanos usavam o anel para representar o casamento. E alguns de Israel adotavam essa tradição. Então, pode ser que na região da Galileia, onde eles estavam, já tinha essa tradição. E no momento do noivado, que selava o contrato, os dois assinavam, duas testemunhas assinavam lá, faziam o que tinham que fazer, usavam um anel de compromisso, que eram realmente um para com o outro. Nesse dia do contrato, o noivo, ou a família do noivo, pagava uma quantidade de dinheiro para a família da noiva, que é conhecido ou chamado de dote. Pagava um valor por ter educado, cuidado da moça e tudo mais. A família da moça recebia esse dinheiro, certo? E também, no decorrer da história, as noivas, elas recebiam presentes dos familiares, dos amigos, e esses presentes iam sendo acumulados, tudo isso na fase do noivado. Na tradição judaica, não poderiam ficar os noivos juntos, sozinhos, em lugar nenhum. Olha que interessante. Depois foi evoluindo isso, em algumas regiões era permitido até os noivos ficarem juntos, mas na Galileia, como era uma região bem... Semana passada eu disse para vocês, tinham ali por volta de 500 habitantes, se você contar vaca, cavalo, boi, chega até 1000 mais ou menos. Mas era um negócio, um vilarejo do vilarejo. Os noivos não ficavam só, não tinha essa oportunidade de ficar conversando sozinho, era mal visto socialmente nesse momento do noivado. Certo? Então é interessante conhecer isso, porque faz sentido a descrição quando diz que Maria não tinha contato com ninguém, com nenhum outro homem. E quando ela diz lá para o anjo, como é que eu vou ficar grávida? Eu não fico nem sozinho com o meu noivo, como é que eu vou ficar grávida? É impossível ficar grávida. Essa é uma ideia de que a ação miraculosa do Espírito é quem engravida Maria. E José, ele era respeitoso com a lei. Estava nesse momento a cerimônia, o contrato deles. Quais são as outras duas etapas? A segunda etapa é a cerimônia. Essa cerimônia é tradicional dentro do casamento judaico. Essa cerimônia, no dia marcado, o noivo vai até a casa da noiva, e ele vai junto com os amigos, ele vai com as pessoas cantando, vai bem vestido, vai uma caravana até a casa da noiva. Da casa da noiva, eles chegam na casa da noiva, ele pega a noiva, e eles vão para um lugar onde vai acontecer a cerimônia religiosa. Então vai andando pela rua, pega a noiva, vai ao lugar da cerimônia religiosa, tem a cerimônia religiosa, ali é um rabino, um mestre da lei, faz a cerimônia, consagra o casamento deles, e aí eles seguem com a caravana até o lugar da terceira parte, que é a festividade. Tinha casamento que durava 7 dias de festa, certo? Por isso que as bodas do cordeiro tem a ver com o número 7, certo? Tem a ver com essa ideia. 7 dias de festas, de alegria. Lembra a parábola das 10 virgens que ficam esperando o noivo? As 10 virgens não eram noivas. As 10 virgens eram mulheres que estavam esperando a caravana do noivo para andarem juntos com a caravana, irem até o lugar da festa. Só que as virgens lá que não tinham azeite, o que aconteceu? Elas perderam o tempo e quando chegaram na festa, a porta estava fechada. Por quê? Porque o noivo e a noiva já estavam celebrando lá. E elas ficaram de fora. A parábola conta essa história da caravana do casamento. Era isso que faltava para José e para Maria. Faltava o rito, faltava a cerimônia, faltava a festividade. E no final da festividade, todos iam e finalmente José e Maria estariam juntos para selar o casamento, para a sua intimidade. Aí consagraria o casamento, o último passo, que é do deixar mãe, né? Unir-se à sua esposa, tornar-se uma só carne, aí acabaria o rito de sei lá quanto tempo durou isso. O noivado normalmente durava 1 ano, quando eles selavam o contrato, certo? Tudo esse era o rito. Olha só, a festividade. No entanto, qualquer envolvimento com outra pessoa era considerado adultério. A lei diz isso. Por isso que José era um cara justo, porque estava olhando para a lei. Deixa o seu dedo aí e volta comigo lá em Deuteronômio. Olha só o que diz o livro da lei. Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 23. Deuteronômio 22, 23. Olha só o que diz. Se uma moça virgem e noiva for encontrada por um homem na cidade, e ela se deitar com ela, e ele se deitar com ela, levareis os dois à porta daquela cidade, e os apedrejareis até a morte. A moça, porque não gritou na cidade, ou seja, não foi uma característica de estupro, ela foi, quis isso, certo? A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Adultério. Assim, exterminarás o mal do meio de ti. Mas se o homem encontrar no campo a moça, que é noiva, forçá-la e deitar-se com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Não farás nada à moça. Por quê? Porque a moça foi vítima de um crime. Ou seja, aqui nós estamos vendo que o noivado era considerado um adultério. Ou seja, o que é que José poderia fazer se ele descobrisse que a mulher dele estava grávida e não falou nada para ninguém? Ele poderia acionar a lei. E quando ele acionasse a lei, ela seria humilhada publicamente. Por isso que o texto diz assim, ele não quis humilhá-la, colocá-la publicamente, porque ela seria julgada publicamente, conforme a lei de Moisés. Ele faria isso. Né? Se ele entregasse, se ele apresentasse a queixa, ela seria julgada de forma pública. Uma outra coisa que aconteceria, a família da Maria devolveria o dote para a família de José. Teria que devolver o dinheiro que foi pago. E todos os amigos que presentearam, judicialmente o José teria o direito de pegar todos os presentes que a Maria recebeu de casamento. Tudo. A lei garantia isso. Certo? Antes de comentar sobre isso, olha o texto de Mateus comigo. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Esse é um texto bem conhecido, mas pouco entendido muitas vezes. Mateus 19, versículo 9. Olha só o que ele diz. Mas eu vos digo, Jesus dizendo, que aquele que se divorciar de sua mulher, e aí ele vai fazer uma cláusula de exceção, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Esse caso aqui é o caso de José e Maria. É o caso de contrato de casamento. Aqui Jesus não está falando de casal casado. Jesus está falando de casal noivo nessa situação. Porque se ela fosse adúltera para com José, ele estaria livre do contrato e poderia casar com outra pessoa. E se ela, ele poderia pedir o divórcio nessa situação. Essa é a cláusula de exceção. Esse texto não está falando sobre casamento. Esse texto está falando sobre o ato de noivado. Por que que Mateus explica isso aqui? Por causa do texto que está dentro do contexto dos judeus. Tanto é que quando Lucas vai falar a mesma fala de Jesus, não tem a cláusula de exceção. Ele não fala lá no texto de Lucas, a não ser por causa da infidelidade. Por quê? Porque o texto de Lucas está falando só do casamento. O texto de Mateus está falando do noivado, certo? Isso aqui, eu não quero entrar nesse assunto mais do que isso, mas é importante perceber que aqui nós estamos vendo um homem, José, diante de uma lei, e ele está sendo justo para com a lei de Moisés. E justo em que sentido? Justo em um sentido em que muitas vezes a gente não gosta da justiça. Porque José, ele está pegando o espírito da lei e não um fariseu da lei. Porque se ele fosse um fariseu da lei, ele olhasse a sua noiva grávida, lembra? Ele não tinha ouvido o anjo falar que era do Senhor ainda. Ele tinha visto a sua mulher grávida. E aí ele ficou pensando o que ele faria. Ele começou a olhar para a lei. Se ele fosse um legalista, um fariseu, que arrota a lei, cumpre a lei de todos os jeitos, gosta, baba e cumpre a lei, o que ele faria? Entregaria a mulher para a justiça, exigiria os seus direitos, ela tem que ser corrigida, humilhada, tem que pagar. Mas ele não fez isso. Ele é um homem justo, porque ele olhou para a lei, e antes de cumprir a lei em suas exigências todas, ele pegou o espírito da lei. E o espírito da lei qual é? O espírito da lei de Deus é refrear a morte, conter a violência, diminuir as aflições das pessoas. E José, percebendo a história da sua noiva, percebendo a realidade dela e da sua família, ele abre mão da sua justiça para fazer o que era mais justo. Olha que lição extraordinária. Ele olha o espírito da lei e não a lei em si. Ele abre mão da justiça de ter todo o seu dinheiro de volta para proteger a moça Maria. É ou não é um cara justo? Talvez você olhe e fale assim, ele é um tolo. Ou talvez você seja um pouquinho mais sádico, né? Ou gosta de satirizar. O José é um corno manso. Acho que talvez você diria isso para um amigo que fizesse isso. Ele é um corno manso, porque está aceitando a infidelidade da sua mulher. E em vez de exigir tudo aquilo que a lei exige, ele preferiu protegê-la. Percebe que a nossa justiça é bem distante da justiça de José? Percebe que cumprir a lei não é simplesmente cumprir a lei? Percebe que Deus não quer que a gente seja moralista, rote moralista, cumpra a lei, cumpra, ó, tem que matar, mata. Percebe que não é assim que funciona? A justiça de José é um ensinamento para nós extraordinário, porque José ensina para nós que a proteção de uma pessoa, que o cuidado com uma pessoa que ele amava, é mais valioso do que dinheiro, do que justiça, do que expor. Ele preferiu a vergonha para ele do que a vergonha para ela. A justiça de José está em olhar para a lei de Deus e aplicar da maneira mais bíblica possível produzindo vida e vida em abundância. Tem gente que olha para a Bíblia e caça moralidade para condenar os outros. Ah, isso é pecado. Aí vai lá e começa: ah, fulano de tal é pecador, fulano de tal não sei o quê, tem que fazer isso com o outro. Tem gente que baba, né? Baba moralidade. Mas não percebe que a graça de Deus, quando ela mostra para nós o pecado, não é para massacrar, mas é para libertar. Quando a Bíblia aponta um pecado, o intuito da Bíblia não é que a gente massacre o outro, que a gente vibre com a condenação, com a morte, com a humilhação pública. Não! Quando a Bíblia mostra o pecado, é para que a gente possa combater o pecado, mas cuidar do pecador, cuidar daquele que se arrepende. O arrependimento é a chave. Cuidar daqueles que se arrependem diante do pecado. A Bíblia não é um livro moralista. A Bíblia é um livro libertador. A Bíblia fala da justiça daquele que olha para a pessoa e quer que ela se liberte, que ela se cure, que ela seja transformada, e não que ela seja condenada. Por isso, eu desafio você e desafio a mim mesmo a sondar o seu coração e o meu coração. Quando eu olho para a Escritura e vejo que uma coisa está errada, qual é o meu olhar para o outro? É um olhar de condenação ou é um olhar de graça? É um olhar de querer se sentir superior ou um olhar de misericórdia? Nós tendemos a olhar por os outros com um olhar de moralidade, um olhar de superioridade. Mas a Bíblia nos convida, através da vida de José, a olhar com doçura, com misericórdia e com graça. A justiça de José, olhando para a lei de Deus, pegou o espírito da lei e não a letra. O espírito da lei é superior à letra da lei. Porque pela letra poderia matar Maria, mas pelo espírito da lei, José entendeu que o melhor que ele poderia oferecer para ela não era a morte, mas era a vida. José é justo porque ele olha a lei com graça e não com condenação. O segundo aspecto que o texto nos ensina é que José é justo porque ele mostra o que é ser homem. José é justo em sua hombridade. Porque antes dele saber o que estava acontecendo, ele decidiu fazer o que ele fez. Esses dias atrás, alguém mandou um vídeo de uma igreja lá no sul que promovia uma reunião de homens. Porque, segundo a igreja, teria que resgatar a hombridade dessa moçada que tem hoje, que é tudo... Quase falei uma coisa que não devia. Mas é tudo mole, Maria mole. Vamos resgatar a hombridade, esse povo mole. Né? E aí, como era a reunião? Eles tiraram os bancos da igreja, montaram um ringue de boxe dentro da igreja. E aí os caras estavam lá, criança, todos os caras lá dando soco no outro. E pasmem, os homens, todos barbados, porque agora tem uma característica de homem que eles inventaram, né? Usa lá camisa xadrez, é meio bombado assim, usa barba. E os caras estavam lá todos fumando charuto. Isso é ser homem, isso é ser homem. E expuseram isso na internet, e os caras da igreja defendendo isso. Falando, vocês estão convidados para vir aprender o que é ser homem, geração de não sei o quê. Isso é ser homem? Isso é ser homem? Vamos ver o que José ensina sobre ser homem de verdade. Olha lá comigo. A masculinidade bíblica pode ser vista completamente na vida de José. Por quê? Ele, nesta situação, poderia acionar a justiça, expor Maria publicamente, exigir o valor do dote de volta e ainda tomar posse dos presentes que Maria pudesse ter ganhado em virtude do casamento. No entanto, homem na Bíblia é sinônimo de sofrimento em favor do outro. Ser homem na Bíblia é sofrer por causa do outro. Isso é ser homem na Bíblia. Tanto é que o maior exemplo de homem na Bíblia sofreu por todos e morreu numa cruz. Ser homem na Bíblia é sofrer pelo outro. Essa é a ideia de ser homem. Especialmente em favor de uma mulher. Ser homem é trazer para si a dor do outro. Ser homem é assumir a culpa sem ser sua. Isso é ser homem. Não fumar charuto, brigar, bater nos outros, falar palavrão, se vestir de algum jeito. Ser homem é olhar para José e ver o que ele fez. Ser homem é pegar e assumir uma culpa que ele não tem. Mas ele tem mais peito para tomar pedrada. Ele tem mais carcaça para ser exposto publicamente. Ele tem mais hombridade para ser ridicularizado publicamente por causa dessa situação. Em vez de ele colocar a mulher e se esconder atrás dela, ele colocou a mulher, que então, até então ele entendia que era culpada, porque ninguém tinha dito para ele que era uma ação miraculosa. E a primeira coisa que um homem pensa em quando vê a mulher, que não é a mulher dele grávida e não foi ele, não vai pensar que foi o Espírito Santo que fez, né? Em vez de ele colocar a mulher na frente, ele colocou a mulher atrás. E ele disse assim: pode bater. Isso é ser homem. Você ser homem é você assumir culpa que não é sua para proteger alguém que você ama. Você ser homem é você sentir a dor do outro, mesmo quando o outro é culpado do que fez. Mas você vai lá e assume a culpa dele. Percebe que o oposto disso na Bíblia é muito claro. O que é que Adão fez? Adão mostrou o que não é ser homem. Porque Adão acusou Deus e a mulher ao mesmo tempo. A mulher que tu me deste, ela que fez eu comer esse fruto. Culpa é dela e culpa é sua. Esse é o tempo que a gente vive, queridos. O tempo em que ninguém é culpado de nada. É todo mundo vítima. É vítima do trabalho, é vítima do marido, é vítima da esposa, é vítima do prefeito, é do patrão, é do governador, é vítima do pastor, é vítima de não sei quem, do presidente, do mundo, é vítima da NASA, do que você quiser, cara. Todo é vítima, todo mundo é vítima, todo mundo é vítima, todo mundo é vítima. E a primeira coisa que você fala para alguém, quando a pessoa está errada, ela bota a culpa em alguém. E como disse o Homer Simpson, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Né? Homer é o filósofo da época. Percebe o que é ser homem na Bíblia? Por isso que o homem é o pastor da casa. É quem segura o guarda-chuva. Por quê? Não é para o homem ser servido, mandar e desmandar. É para o homem só se dar mal na vida. Entendeu? Se você é homem e marido, você se ferrou que nem eu. Nós somos chamados para se dar mal. Nós somos chamados para se lascar no casamento. É, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para apanhar, enquanto as nossas esposas são protegidas pela nossa hombridade. Por isso que não existe pastora. Porque o homem que protege a igreja é o homem que tem que ser humilhado por causa da fé, é o homem que tem que ser exposto, é o homem que tem que estar na porta defendendo a igreja de apanhar, é o homem que tem que proteger as viúvas da igreja, proteger as famílias, as crianças, é o homem que é responsável desse negócio. É o homem. Porque o homem foi feito por Deus para se lascar. Não se esqueça disso, você que é homem. Nós fomos feitos para... Por isso que Jesus é homem. Já parou para pensar? Por que que o filho, que é um espírito, não se encarnou em mulher? Já parou para pensar nisso? Por dois motivos. Porque o homem é o representante e porque o homem foi feito por Deus para se lascar. E o menino homem, o menino Deus, foi feito para receber a dor e a culpa de toda a humanidade. Por isso que Jesus é homem. Entende a ideia bíblica? De proteção, de amor, de defender, de cuidar, de amar e de morrer. Por isso que a Bíblia diz isso. Morra pela sua esposa, morra pela sua casa, morra pela sua igreja. Entende? Às vezes as mulheres acham assim, ah, não ter pastora é machismo. Eu preferia que as mulheres fossem pastoras e a gente ficasse atrás. Percebe? Esse tipo de preferência é um tipo de preferência suja. Porque o homem foi chamado para ir para frente. O homem foi chamado para proteger. Entendeu a ideia de José? José colocou Maria atrás. E lembra, na cabeça de José, Maria estava errada. Eu acho que essa é uma outra lição muito importante. Nós precisamos também aprender a assumir a culpa dos outros, para aliviar as cargas dos outros. Essa é uma lição extraordinária de José. Receber culpa que não é nossa, para aliviar dor dos nossos próximos. Olha que lição extraordinária. Percebe como não tem muitos crentes nesse mundo? A gente acha que a igreja evangélica está crescendo. Eu acho que é o contrário, a igreja cristã só diminui. Não cresce nunca, ela só diminui. Porque quantos você conhece cristão que assumiria uma culpa que não é dele? Quantos você conhece que já fez isso? Quantos? Só conte crente. Quantos crentes você conhece que assumiu uma culpa que não era dele? Não, fui eu que fiz isso mesmo, pastor. Pode me disciplinar, foi eu mesmo. E não foi, porque está protegendo alguém. Eu nunca vi alguém fazer isso. Seria muita loucura e insanidade, né? Mas percebe o que está acontecendo aqui? José, protegendo a sua esposa, ele assumiu uma culpa que não era dele. É claro que eu estou citando um caso meio exagerado, né? Ah, eu que fiz isso. Não é essa a situação. A situação é, muitas vezes, você compartilhar a dor de alguém. Mas, normalmente, no mundo em que a gente vive, os fracassados, os que pecam, os que erram, eles, ainda que se arrependam, eles devem ser desprezados, deixados de lado, ridicularizados. A gente tem medo de estar do lado de pessoa mal vista. A gente tem medo de estar do lado de pessoa que não é benquista. Pessoas que é desprezada, a gente tem medo de compartilhar a nossa dignidade com pessoas que a gente julga que são indignas. Entende o que José fez? José nos ensina a dividir culpa. Isso é extraordinário. Isso é fruto de ser homem. Isso é fruto de uma justiça do que é ser homem. Terceiro aspecto da justiça de José. Ele é justo em obedecer, porque aí agora ele descobre o que está acontecendo, porque num sonho aparece para ele o anjo, e aqui a gente não sabe que anjo que é, pode ser o Gabriel mesmo de Maria, pode ser outro, mas a Bíblia aqui não diz quem é. Ele diz assim, 20, tendo José isso em mente, decidido fazer o que ia fazer, um anjo do Senhor apareceu-lhe num sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas por receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Olha lá o 24. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Parece que ele fez isso imediatamente. Obedeceu. Depois de ter ponderado em sua decisão, um anjo lhe aparece em sonho, ele revela o plano de Deus para com a sua família. Neste momento há uma grande decisão a ser tomada, que envolveria a obediência. Se decidisse ouvir a mensagem divina, abriria a mão daquilo que lhe era mais conveniente. Ele daria uma vida mais estável. Ele abriu mão da conveniência e da estabilidade. Por outro lado, dizer sim, obedecer, lhe traria uma enorme desvantagem social, financeira e familiar. Mas o anjo disse para ele: obedeça, não tema, disse o anjo. Obedecer a Deus sempre tem um custo, ou um custo familiar, ou um custo social, ou um custo financeiro. Sempre tem um custo obedecer ao Senhor. Só que a gente vive numa sociedade de troca. Essa é a estrutura da nossa sociedade. A gente visa trocas. E a gente sempre pensa numa troca vantajosa para nós. A gente dá o mínimo possível e recebe o máximo possível. Em qualquer troca que você queira. Pense, o sonho de todo jovem hoje é trabalhar pouco, oferecer pouco e ganhar muito, certo? Troca. Você troca o trabalho, dando o mínimo possível, e recebe o máximo possível, que é o valor pago pelo trabalho. Troca. Certo? Relacionamentos. Troca. Eu estou aqui, me sinto bem, me sinto alegre, feliz, você é uma companheira que me faz bem. Então eu estou com você, mas você está comigo. Troca. Trabalho é troca, relacionamento é troca, igreja às vezes é troca. Ó Senhor, eu estou indo lá, quero ser honrado nesse mundo. Olha, eu estou abrindo mão, estou sendo um pobre aqui nessa vida, mas ó, se não tiver uma mansão espiritual para mim. Troca. Percebe? Tudo gira em troca. Toda a nossa sociedade é estruturada em troca. O que você pensar de relacionamento é troca. Até amizade, tudo, tudo é troca. Quando a gente olha para Jesus Cristo, você pergunta assim, por que você tem tanta convicção de que Jesus Cristo é verdadeiro e todas as outras religiões são falsas? Eu vou dizer para você, todas as religiões são falsas porque todas as religiões são religiões que surgiram na humanidade, porque todas as religiões são baseadas em troca. Todos os deuses são falsos, porque são deuses que surgiram na cabeça do ser humano. Como você sabe disso? Porque esses deuses são deuses de troca. Os deuses da mitologia querem sacrifícios dos homens para diminuírem as aflições. Troca. Oferece um culto e eu te abençoo. Troca. Qualquer deus que você pensar, qualquer um, ele exige uma troca de você. E Deus? Quando ele olha para Maria, ele diz assim, você é agraciada, você não tem nada para me oferecer, eu não quero nada de você. Eu vou lhe dar salvação, creia. O que Deus ganhou? Nada. E no caso de José, mesma coisa. Olha, essa é a situação que vai promover a salvação. Eu estou lhe dando a oportunidade. O que você vai me dar? Nada. Você só vai ser obediente. Vai crer e vai... Mas a sua obediência não gera nada para mim. Percebe? José obedecer ou não obedecer Deus não muda nada para Deus. Deus não ganha nada de José. Por isso que esse Deus é o verdadeiro. É o único Deus que não espera nada em troca, que quebra todo e qualquer ciclo social que a gente invente, que é a base de troca. De Deus não tem troca. E é fantástico, porque quando você percebe isso, José ouve de Deus o chamado, José não pergunta o que ele vai ganhar em troca, porque quem experimenta do amor de Deus, pode oferecer o amor de Deus. Quem sabe o que é uma vida sem troca, pode oferecer relações sem troca. Por isso que não existe amor sem Deus. Eu só posso amar verdadeiramente o outro, sem a expectativa de troca, se Deus me amar primeiro. Porque se Deus não me amar primeiro, todo o meu amor que será dado ao outro é um amor de troca. Porque se o outro não der o que eu espero, eu não amo mais. Por que acaba tantos casamentos hoje? Ah, porque ela não me faz mais feliz. Acabou a troca, acabou o casamento. Ah, porque ela não fez isso, deixou de fazer aquilo. Ah, ele deixou de fazer tal coisa. Ah, ele não me agrada mais. Ah, não sei o quê. Por quê? Porque acabou a troca. Sem Deus não tem relacionamento de amor puro. porque o amor de Deus inunda o nosso coração, e é um amor puro, porque o amor de Deus não tem troca, não precisa da troca. Eu experimento deste amor, e eu derramo deste amor, sem troca. O maior benefício de quem ama é amar. Se você vai devolver o amor, não importa, porque o amor basta. José entendeu isso e obedeceu, porque obedecer é maior do que sacrificar. Obedecer é confiar, obedecer é você entender que não precisa de troca. José abriu mão do conforto, do conveniente, do dinheiro, abriu mão de tudo aquilo que ele teria para uma vida de desprezo, de zoeirinha, de risinho. Vários judeus escreveram que Maria era adúltera. Vários, na tradição judaica, condenaram Maria de adultério. José, ouvindo isso, após abriu mão, porque obedecer, só pode obedecer quem experimenta do amor de Deus de verdade, porque a obediência também é uma obediência que não tem troca. Por isso, pode ser que desmorone todo o seu pensamento de estar aqui hoje à noite. Porque o Deus que nós estamos conhecendo na Escritura não pode ser comprado por você. O Deus que nós estamos conhecendo aqui não se submete à sua vontade ou à minha vontade. O Deus que nós conhecemos aqui não deve nada para nós, independente do que você faça. Ele não deve nada para ninguém. Percebe? Mas a gente está vivendo de novo uma era da igreja de expectativas irreais, de vida por conveniência. Conheço vários pastores que abriram mão da palavra de Deus porque era inconveniente para eles obedecer a palavra. Perderia amigos, perderia familiares, perderia vantagem. Aí ele abre mão de fazer o que é correto para fazer o que é mais vantajoso. Eu chamo isso de teologia da conveniência. Eu faço o que é mais conveniente e eu dou uma maquiada na Bíblia. Conheço vários pastores que fazem isso. José é um exemplo de justiça em obediência, porque ele obedece, custe o que custar. Ele obedece, não importa o que vai acontecer. Ele obedece porque ele sabe que esse é o mais importante a ser feito, confiar em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você olhar a palavra de Deus, obedeça. Não pense em vantagens, pense no temor a Deus. Não pense no que você vai ganhar com isso. Pense que você está servindo a Deus. Pense que Deus é Deus verdadeiro, é o Deus que derrama o amor verdadeiro, o perdão, a graça. O Senhor é o meu pastor, e isso basta. Não preciso de mais nada. Eu posso morar numa mansão ou embaixo da ponte, posso ir para trabalhar de BMW ou de busão. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, e isso basta. Cabe a mim obedecer, e basta. José é um homem justo, porque ele obedece mesmo quando não tem vantagem nenhuma. Uma outra característica da obediência de José é que ele é justo em sua fé. Olha que legal isso. O profeta Isaías já tinha usado esse texto que aparece no nosso texto de hoje, usado por Deus, para chamar o povo a crer no poder sobrenatural diante do mundo mau. Isaías já tinha sido usado por Deus para isso. Em Judá, o profeta começou seu ministério no tempo do rei Uzias, 739 a.C., um rei expansionista lá de Judá, que melhorou a qualidade de vida do povo, mas não a espiritualidade. Israel, na verdade Judá, era um povo próspero, mas imoral. Nesse tempo, surge um cara lá na Síria, chamado Tiglat-Pileser. Olha que nome bom para você botar no seu filho. Tiglat-Pileser, que ameaçava dominar tudo. Uzias se une aos vizinhos e busca ajuda no Egito. Nada adianta. Tiglat-Pileser ataca Judá e acaba com tudo. Mais tarde, duas gerações depois, um outro rei em Judá, Acaz, assume o trono, ameaçado agora pelo reino do norte, Israel e Síria, uma coalizão do norte. Lembra, Israel está dividido aqui, Judá, o rei Acaz, e lá o rei em Israel é Peca, junto com a Síria. Então ele está ameaçado, Israel está ameaçando invadir Judá, junto com a Síria. E aí Acaz faz o quê? Ele se submete à Síria, Tiglat-Pileser, em vez de crer na profecia do Emanuel. Qual é a profecia? Está no texto, 23. Olha lá o que diz o profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías usou esse texto nesse contexto de guerra. Judá, devastado pela Assíria, porque foi recorrer lá ao Egito, tentou fazer algumas coalizões ali com os vizinhos. Agora, de novo, Judá ameaçada pelo reino do norte, Israel e Síria. Judá vai lá querer recorrer à Assíria. Só que aí o profeta diz: não recorra aos inimigos. E um sinal vai ser dado para vocês. Que sinal é esse? A jovem dará à luz a um filho, e esse filho chamará Deus com vocês. Provavelmente, esse filho é o filho do próprio profeta. O primeira instância, nasceu o filho do profeta. Tanto é que o versículo seguinte diz assim: antes desse profeta, desse menino conhecer o bem ou o mal, o povo do norte já vai ter caído. Então creia Acaz, creia Judá, que Deus está te dando um sinal, que você não precisa recorrer aos vizinhos, Deus vai te proteger. No entanto, se você não crer, você vai virar escravo deles, como todos os outros. E a gente sabe que Israel foi duro, creu, foi lá, a Síria devastou o norte, Judá virou, sei lá, pode chamar de escravo, subjugado à Síria, ficou um tempo extremamente ruim, porque não creu, depois veio a Babilônia, dominou a Síria e dominou Israel, e Judá, na verdade, né? Israel já tinha caído para a Síria, e Judá depois cai para a Babilônia. Fato é que essa profecia que nós lemos aqui, que agora está sendo aplicada ao Messias, foi primeiro aplicado lá em Israel, para que eles confiassem em Deus e não confiassem nos inimigos, naqueles que eram fortes aparentemente. Aqui de novo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado. O quê? O que aconteceu? A virgem... E agora a palavra virgem ganhou uma outra conotação maior do que a anterior. Ela dará um filho. E esse filho que vai nascer é sinal de salvação. É sinal que Israel será salvo. Porque Deus estará com vocês. Creia. José, ele é justo porque ele creu. Entende a ideia aqui? O que a fé de José nos ensina sobre a justiça da sua fé? Irmãos, nós também, o tempo todo, somos tentados a confiar no poderio deste mundo, em vez de confiar no Senhor. Muito das nossas quedas, dos nossos erros, da nossa falência espiritual, dos nossos deslizamentos na fé, do nosso esfriamento, do nosso afastamento de Deus, muito isso acontece porque a gente confia mais no poderio dos homens, no poderio dos nossos amigos, do poderio da nossa finança, do que na promessa de Deus. José é um exemplo de justiça, porque ele creu em Deus, ele creu no sinal, ele creu que o que estava sendo gerado em Maria era o Salvador, ele creu. E a justiça vem pela fé. A justiça vem pelo crer. Por isso, é um chamado muito legal para nós hoje. Creiamos, mesmo em todas as situações que nós estamos vivendo, creiamos que quem cuida de nós é Deus. Quem sustenta a nossa família é Deus. Quem cuida dos nossos filhos é Deus. Quem protege? Deus. Nós vamos aprender a viver de uma forma livre, de verdade, quando nós experimentarmos dessa fé justa. Essa fé justa nos liberta. Nos liberta. Mas não é fácil experimentar dessa fé, porque a gente se sente seguro quando a gente não tem preocupação. A gente tem dificuldade de viver com preocupação. A gente fica ansioso, angustiado, fica tentando recorrer a qualquer coisa, porque a gente acha que uma vida justa, uma vida de um crente, é uma vida que não tem preocupações, porque Jesus tira todas as nossas preocupações. Mas às vezes a gente tem essa ideia de preocupação, de que Jesus paga as nossas contas, Jesus paga todos os nossos problemas, cura todos os nossos amigos, ninguém mais fica doente, não morre ninguém que a gente gosta, porque a gente tem a ideia de um cuidado imediatista de Deus. E não é essa a ideia. A ideia da justiça, da fé de José, é uma justiça de confiar que Deus está fazendo o necessário para a salvação, mesmo quando ele não entende nada. José estava caminhando seguro de que aquela situação maluca era o melhor de Deus. Pegue os exemplos da Bíblia. Construa uma arca. 100 anos lá construindo um negócio. Um quadrado gigante de madeira. Para que isso? Noé fez. E só ele viveu. Ele e a sua casa. E os bichos que Deus mandou? Fez. Entende? A fé é a segurança que nós temos de confiar na palavra de Deus e não nas promessas desse mundo. A fé é a segurança, o piso firme da esperança em Jesus Cristo. E o sinal já foi nos dado. Deus está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. Creia. Creia. Essa é a nossa maior forma de ser livre deste mundo. Crer na palavra de Deus. E por último, José é um homem justo na sua pureza. Olha como termina o texto. José levou Maria para ser a sua esposa, mas ele não fez o último rito do casamento. Ele não teve intimidade sexual com Maria, mas não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz a um filho. Em todo o período da gravidez de Maria, José se manteve casto. E deu-lhe o nome de Jesus. Justo em sua pureza, em sua decisão de trazer Maria para sua casa, envolveu-se em um dilema ético sobre o seu casamento. Consumá-lo ou esperar para que no tempo de Deus as coisas acontecessem como tinham que ser? Olha que dilema ético. De novo, José não teria feito nada contrário, aparentemente. Mas o sinal era a virgem conceber um filho. E José, no seu dilema ético, permaneceu puro. Puro no sentido, não que a sexualidade em si seja algo errado, mas é que ele se manteve íntegro conforme o sinal que Deus esperava ser cumprido. José levou a sua esposa e se manteve casto. Isso é interessantísso. José optou em manter-se casto e preservar a virgindade de Maria até que o menino nascesse. Essa vida de José diante de sua esposa e da palavra de Deus é um grande ensino para todos nós hoje, que não respeitamos nada diante do nosso próprio prazer. Que ensinamento de justiça na sua pureza? Hoje, os casais de namorados, casto nada. Pureza? Nem pensar. E cada vez menos tem vergonha de expor isso. Hoje os casais namorados vão viajar junto, dormem no mesmo quarto, posta lá no Instagram, e ninguém fala nada, como se fosse as coisas mais normal do mundo. Não esperam mais o tempo certo, a hora certa, o momento certo, porque o prazer é mais importante do que a obediência. O prazer, a satisfação, o imediato é muito mais importante do que se preservar e manter a aliança que Deus nos chamou para ter dentro de um casamento. Vive uma vida como casado, mas não tem nenhum tipo de casamento. José é um exemplo para os nossos jovens, adolescentes, casais de namorados, noivos. Um exemplo para viver uma vida de castidade até o tempo certo. Essa é uma outra mensagem pouco agradável aos nossos dias. Ah, pastor, os jovens vão parar de ir na igreja se você ficar falando isso. Eu não estou nem aí. O problema é dos jovens. Eu estou lendo o texto bíblico. Se quiser brigar, brigue com Deus. Ele que mandou escrever isso aqui. Só estou lendo. Jovens, se você tem um namorado, um namoro, um noivado que não é casto, pare hoje. Pare hoje de ter relação com a sua namorada, com seu namorado. Pare hoje de ter com seu noivo, com a sua noiva. Pare hoje, porque Deus não se cansa dos nossos recomeços. Mas Deus olha com muita indignação, pecado tratado de forma leviana. Essa é uma mensagem, em primeiro momento, para os jovens, né? Expectativa, casamento. Se não tem casamento, está errado. E para quem é casado? Eu acredito que para quem é casado, o perigo está naquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha. Cuidado para não olhar para fora de uma forma secreta, e que essa forma secreta induza a uma vida de insatisfação dentro da sua casa. Muitas vezes a sexualidade dentro de casa é uma porcaria, porque o olhar do marido ou da esposa não está mais dentro de casa, mas se satisfaz fora de casa. Ou o homem olhando coisas que não deveria na área de sexualidade e se satisfaz fora, ou com o olhar, ou com a própria consumação. E a mulher romantiza, olhando, assistindo séries, essas porcarias todas, que romantiza um casamento que não é o seu, mas olha para lá e se satisfaz em fantasiar. Fantasiar, fora da realidade. José nos ensina a realidade. José trouxe Maria para dentro de casa, cuidou dela. É para ficar virgem até o nascimento? Então vai ficar. Ah, mas e a tentação? A carne é fraca. José não tem carne fraca. José tem decisão de ser homem, de ser justo, de obedecer a Deus, de cumprir a palavra de Deus. José tem a decisão de obedecer e crer. Por isso que José é um homem justo. Porque José é um homem que leva a sério as coisas que Deus tem para ele. E é extraordinário essa família, Porque com certeza Maria depois teve mais 4, 5 filhos, sei lá. Felizmente a Igreja Católica, umas bobagens que inventam, né? Permaneceu Maria virgem a vida inteira, que não tem fundamento bíblico nenhum. Não sei de onde tiraram essas bobagens. José casou com Maria e selou o seu casamento com Maria depois do resguardo, depois que o resguardo do menino Jesus tinha acontecido, fez os ritos que tinha que fazer lá e teve outros filhos com Maria. Parece na Bíblia isso, inclusive chama de filhos. Foi um casal abençoado. José morreu novo. A gente não sabe o que aconteceu. Fato é que quando Jesus vai para o seu ministério, com 30 e poucos anos, José já era falecido. Então José provavelmente morreu aí com seus 50 anos, mais ou menos. 50, 55 anos. José morreu novo. Mas José é um cara justo. E nós vamos encerrar com mais uma frase dizendo isso. Irineu de Lyon. Olha só. José foi um homem justo, que sempre foi um guia para todos os cristãos. Olhemos para José, olhemos para Maria, e que esse casal seja inspiração para nós seguirmos o menino Deus e confiarmos nele, porque ele é a nossa salvação. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, tem um tempo de oração silenciosa. Depois o silêncio será quebrado com mais uma música, cantando para encerrar o nosso culto.
Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho.